Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia, você sabe, só existe um livro sagrado na Terra. Só existe um Evangelho. Só existe um Senhor. Só existe um Salvador. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. Só existe uma vida. A palavra suprema. Vamos abri-la, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou, igreja de Deus, com o seu próprio sangue. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes, à distância. Um beijo para minha amada esposa, Bispo Roxana, está participando pelas mídias sociais com os netos. Deus é maravilhoso. Vamos ouvir Deus falar? Você quer ouvir Deus falar? Você está preparado para Deus falar? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, como é bom, como é importante estarmos na tua casa. A igreja que tu levantaste, que tu edificaste. Estarmos num lugar onde verdadeiramente Deus fala, onde não há dúvida absolutamente nenhuma de que o Espírito Santo de Deus se move neste lugar. Aqui estão os eleitos de Deus, as ovelhas do Senhor, aqueles que tu compraste com o teu próprio sangue, aqueles que tu resgataste da morte, das garras de Satanás, e os colocaste como é tua vontade, segundo a tua vontade, os colocaste na igreja. Agora, Senhor, usa o teu servo, humildemente eu te peço, usa os meus lábios para pastorear a tua igreja que tu compraste com o teu próprio sangue, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. A série que começamos no dia de ceia e que nos levará até o final de abril será sobre igreja. A palavra igreja vem do original grego eclésia, significa os que foram separados. Igreja não é o templo, igreja não é o santuário, igreja não é a nave. A nave, o templo, o santuário é o lugar onde Deus reúne a sua igreja. Portanto, muitas pessoas criam o seu próprio mundo, pensando que podem viver anônimos na igreja. Você sabe, quem quer que você viva só e anônimo e isolado é o pecado. A igreja foi constituída como um corpo. Todos são importantes num corpo. Imagine o seu corpo: o olho, o cérebro, o coração, os pulmões, os ossos, o sistema cardiorrespiratório, o sistema digestório. Tudo é importante. Cada um dos órgãos do nosso corpo foi colocado por Deus com uma função. Assim é na igreja. Jesus compara a igreja ao seu corpo, ao corpo de Cristo, e ele disse que Deus os colocou segundo a sua vontade. Portanto, igreja é levantada por Deus, edificada por Deus, e só é igreja quando Deus a levanta e a edifica. Portanto, amados, o que você hoje ouve falar sobre igreja, onde as pessoas se juntam, se aglomeram, onde se apagam luzes, onde se acendem estromboscópios, onde existe luz negra, onde existe luz intermitente, luz com movimento. Você sabe, isso na realidade faz com que as pessoas tenham um descontrole emocional. Eu estava falando com um empresário no outro dia e disse: apóstolo, como eu moro muito longe da igreja, há uns 2 meses ou 3 eu visitei uma igreja e eu não entendi o que era o culto lá dentro. Era tanto barulho, era tanta dança, era tanto estroboscópio, era tanta luz negra, era tanta coisa carnal, que quando terminou, ele disse: eu estava totalmente fora de mim, eu estava com um descontrole emocional. É isto que a maioria das igrejas se transformou. As pessoas são manipuladas hoje, dentro da maioria das igrejas, por uma música selvagem, que não foi assim que Deus determinou como Ele quer ser adorado. Não é com música selvagem. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Desde o tabernáculo, Deus deu ordens a Moisés e disse: eu quero que você faça um incenso para mim, com os perfumes que eu estou lhe dizendo. O resto que sobrar, queima. Eu tenho o meu incenso próprio, o meu perfume próprio, o meu louvor próprio. Isso é Deus. Agora, quando você vê pessoas em descontrole emocional, já não é mais igreja. A igreja é lugar de culto racional. Eu tenho que estar com entendimento perfeito do que se passa na igreja. Portanto, quando você pensa na modernidade das igrejas hoje, você diz assim: é culto? Ou é uma pseudo igreja com um evento que tenta substituir o culto? Bom, o que eu tenho visto são pseudo igrejas que tentam substituir o culto racional. A Bíblia diz que em João 5,44: como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Amado, quando nós nos reunimos não é para buscar glória uns dos outros. É para buscar e procurar a glória que vem de Deus. Então Deus tem o seu padrão para a vida na igreja, Deus tem o seu padrão para a música na igreja, Deus tem o seu padrão para o louvor dentro da igreja. Foi Ele que disse: eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ele não falou em dança, ele não falou em música selvagem, ele não falou em gritaria, em roda-peão, ele não falou nada disso. Então, eu entendo que hoje o que se chama de igreja é uma zombaria ao nome do Senhor. É fora de sintonia com a cultura bíblica. É fora de sintonia com o mover do Espírito Santo. Toda pseudo-igreja, amado, eu vou lhe dizer isto que é importante você ouvir de autoridade espiritual. Toda pseudo-igreja tem um pseudo-pastor, que normalmente faz um culto à sua personalidade. E se não é o pastor que faz o culto à sua personalidade, são os dirigentes de louvor, são os músicos, são aqueles que têm predominância dentro da igreja. Eles fazem um culto à sua personalidade e não um culto à glória de Deus, com um estilo de entretenimento. Imagina o senhor, você trabalhou o dia inteiro, como eu trabalhei o dia inteiro, a maioria que está aqui não jantou, ainda tem que voltar para casa, tem que pegar ônibus, tem que pegar condução, vai chegar a casa 10 horas da noite. Imagina você vir à igreja para ter um entretenimento, ou uma música selvagem para te descontrolar emocionalmente, ou um culto à personalidade do pregador da igreja. Imagina você, o que seria a nossa vida? Então, João 12,43 diz assim a palavra do Senhor: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você não ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Diga: eu amo mais a glória de Deus. Nós aqui não damos glória a nenhum homem. Toda honra, todo louvor e toda glória são em Jesus. Então imagina uma pessoa, olha agora para o seu apóstolo, por favor. Imagina uma pessoa que acaba de chegar à fé em Cristo. Ouviu a palavra, confessou Jesus como Senhor e Salvador, e esta pessoa chega perto de você e diz assim: eu estou procurando uma igreja para criar raízes na minha vida. E você diz a esta pessoa: bom, vá a qualquer igreja, vá a qualquer lugar, desde que tenha uma placa na porta dizendo que é igreja. Amado, qualquer lugar que tenha uma placa de igreja não significa que seja igreja. Você tem que estar num lugar seguro, abençoado. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu nunca diria a ninguém, procure qualquer igreja que você vai estar abençoado. Eu nunca diria isto. Quando nós fazemos esse trabalho de vez em quando em Portugal, para tentar continuar a união da igreja, enquanto não temos templo, várias pessoas sempre me abordam: apóstolo, mesmo sem ter templo aqui em Portugal agora, durante esses anos, após a pandemia, que a proprietária nos pediu de volta, eu não entro. Várias pessoas me disseram isso: nós não procuramos outra igreja de hipótese nenhuma. Uma irmã chegou-me a dizer: eu não quero comer palha seca, portanto eu não vou a nenhum lugar. Eu ouço o Senhor, eu faço o meu culto com a sede internacional e eu me dou bem com isto. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que qualquer lugar é igreja. Vou lhe dizer uma coisa: eu não diria isto a ninguém. Quando alguém me diz: ah, eu fui transferido para outra cidade, lá não tem igreja Cristo Vive, como é que eu faço? Eu digo: faça o seu culto conosco, não se exponha a ministérios judaizantes de condenação e de morte. Não aceite ser escravizado por um homem que se diz pastor e no fundo é o culto à personalidade dele que domina a vida das pessoas e as deixa escravizadas dentro da igreja. Não aceite. Eu nunca diria, eu teria temor de dizer a alguém: procure qualquer igreja. Então, se eu fizesse isto, eu seria culpado diante de Deus, enviar uma pessoa para qualquer igreja e que essa igreja acabaria por destruí-la. Jeremias 13,16 diz: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mude em sombra de morte e reduza a escravidão. Então, muitos lugares, amado, ouça isto, é muito sério o que eu estou lhe dizendo, muitos lugares que são hoje chamadas igrejas de Jesus e que são doentes, fazem, as pessoas esperam luz e a vida da igreja é de sombra de morte, é uma vida de escuridão. Eu já lhe expliquei isso. 95% das igrejas que se abrem no Brasil são fruto de um rebelde dentro da igreja que arrebata 20, 30, 40, 50 pessoas. Você sabe que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e ele abre um lugar, põe uma placa e diz: esta é a nossa igreja, é uma igreja com rebeldia e feitiçaria. Aí, passado um tempo, um daqueles feiticeiros se rebela e vai abrir com esse grupo outra igreja, e assim se abrem 95% das igrejas. Isso é muito importante eu lhe dizer isto. Foi Deus que levantou? Não. Foi Deus que edificou? Não. Foi Deus que deu a visão? Não. Foi Deus que deu a inspiração? Não. Quem foi? O diabo. Então, você sabe que há países onde os verdadeiros cristãos são perseguidos, porque os governos sabem o que é verdadeiro ou o que é falso cristianismo. O governo do Brasil, o governo do nosso município, o governo do nosso estado, sabe quem são as igrejas verdadeiras e quem são as igrejas falsas. Eles sabem. Então, verdadeira igreja, hoje, com muito temor e mão sobre a Bíblia, é muito difícil. verdadeira igreja, igreja de Jesus, igreja edificada. É muito difícil de encontrar uma igreja real, levantada por Deus, com um líder chamado por Deus. Então, igreja onde você diz: esta é a minha casa, esta é a casa do Senhor, esta é a congregação dos santos, é aqui que Deus está, é a igreja dele. Veja como é que diz Hebreus 12, 22 e 23: mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha o que é a igreja, hein? Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, é a igreja, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Portanto, igreja é igreja quando ela é constituída dos primogênitos arrolados nos céus, aqueles que foram predestinados em amor, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que são ovelhas de Jesus, aqueles que tiveram um novo nascimento, foram justificados pelo sangue de Cristo. E o resto? O resto são aglomerações sociais. Entende, irmão José? São aglomerações sociais. Jeremias 10, 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Não cabe ao homem. Não pode ser um homem a chegar a registrar um CNPJ e dizer: eu tenho uma igreja. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Eu vou lhe dizer, eu não sei nem como eu estou aqui neste altar. Como é que isto tudo aconteceu? Como é que eu nasço em África, em Angola? Como é que eu passo por um acidente? Como é que tantas situações se cruzaram até eu ser um pastor? Eu determinei o quê? Nada. Não terminei nada, porque não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Eu estou lhe falando da soberania de Deus quanto à igreja. Não nos coube a nós determinar: eu vou para a igreja Cristo Vivo. Isto é coisa de Deus na tua vida e na minha vida. Não somos nós que dirigimos os nossos passos, é Deus que dirige. Então, poucas igrejas seguem Jesus, o ressuscitado. Poucas igrejas honram a Bíblia, onde as pessoas podem verdadeiramente adorar a Deus, que seja uma reunião de cristãos, onde haja sã doutrina, onde haja verdadeira adoração, onde haja discernimento de espírito, onde haja o verdadeiro amor, a verdadeira santidade, a verdadeira humildade, a alegria do Espírito Santo, onde os pastores são líderes piedosos, onde haja verdadeiramente um testemunho do Evangelho. São poucos. A nossa igreja é a única que, quando prega santidade, um casal sai, que não aguenta, porque estão em pecado. E quando eu falo em santidade, não, esta não é minha igreja, isto não me deixa confortável. Eu acho que a maioria das igrejas, se o pastor fizesse uma série de um mês sobre santidade, conforme nós vivemos o mês passado, não ficaria um dentro da igreja. Graças a Deus pela obra que o Senhor tem feito em cada vida neste ministério, porque nós não estamos aqui mercadejando a palavra. Todos os nossos estudos bíblicos são expositivos, são precisos, com substância, uma hora e pouco de ensino. Amado, isto é a sã doutrina. Aqui se adora uma verdadeira adoração, aqui é um amor verdadeiro, aqui é humildade, alegria do Espírito Santo, a testemunho. Jeremias 2:11, ele diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Não tem nenhum proveito. Qual é o proveito que a pessoa tem de fazer toda sexta-feira uma corrente? Qual é o proveito que a pessoa tem de passar óleo na cabeça, comer sal, ver flores e jogar flores em cima dela e enfim, esses ritos, essas cerimônias, esses jejuns, vigília. Pastor, mas eu gosto muito de um jejum. Faça, o problema é seu. Não é necessário. Você gosta, faça. Faça até intermitente para emagrecer. Faça jejum das 8 da noite às 8 da manhã, 12 horas, sem comer nem beber, você vai emagrecer. Agora, jejum como um ritual para buscar poder, para derrotar Satanás, você está dizendo que Satanás não foi derrotado na cruz, e agora você vai derrotar passando fome. Só isso. Que há tempos uma senhora da igreja me procurou, aliás, procurou a minha esposa e disse: ah, eu tenho tanta falta de um jejum. Vocês aqui não jejuam? Eu falei: não, nós aqui vivemos por fé. É porque se você faz um jejum, você vai atribuir a tua glória e não a glória de Deus a manifestação dele. É só isso. Pastor, acrescento alguma coisa, jejuar, vigiliar? Não. Pastor, mas eu adoro ficar em vigília. Fique, não tem problema nenhum. Você vai ter um piripaque daqui a pouco. Teu cérebro não aguenta ficar em vigília 2, 3 noites. Nenhum cérebro aguenta. Então a noite é para descansar, a noite não é para vigiliar. Você tem os dias todo para estar vigilante, em vigília, a noite é para descansar. Portanto, se, ah, pastor, mas eu quero passar de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo e para segunda, até chegar à Páscoa. Amado, fique em paz, amém. Se você aguentar, fique em paz. Depois não venha pedir para fazer o seu funeral. Estou lhe dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o coração circuncidado com a palavra. Nós não podemos nos reduzir à escravidão dentro da igreja. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Nós não temos escravos aqui na igreja, nós temos gente livre. Você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Diga: eu sou livre. Diga: não tenha amarras, Cristo em mim é a esperança da glória. Diga isso, amado, levante a voz. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Isso mesmo, amado, vamos lá, vamos acordar. Só que Deus levanta uma verdadeira igreja. Amado, vocês sabem que nós temos aqui na igreja famílias de 4 gerações. 4 gerações, o bisavô, o avô, o pai, os filhos e os netos. Temos aqui na igreja várias famílias. Temos testemunhos de irmãos em muitos países, à distância, tem na rua deles. Nós temos uma irmã em Nova York, na rua dela deve ter umas 10 igrejas ao lado da casa dela. Ela disse: não vou entregar a minha alma para ser destruída. Eu fico através das mídias sociais e eu me uno ao apostolado à distância, mas eu não vou dar a minha vida para alguém a destruir. Você sabe que uma irmã me disse uma vez, eu anotei aqui, eu já fui a muitos lugares e eu não encontrei uma igreja fiel de verdade. Está aqui escrito, a senhora me disse: não encontrei uma igreja fiel da verdade. Então nós estamos fazendo, isto exige, amados, uma reflexão profunda. Como é difícil encontrar hoje uma igreja que seja igreja. Difícil. Qualquer lugar você vai encontrar o culto à personalidade. Aquele pastor que chega com uma entorragem de seguranças, a Mercedes blindada, tal, o cabelo transformado por produtos químicos que vieram da Holanda e tal, unha de gel e tal, e ele chega e acha que a igreja é dele. Se todos pensassem que todos vão morrer, ninguém faria isso. Não toque na glória de Deus, não toque na glória de Deus. Então, nós temos que fazer uma reflexão profunda. Porque você está aqui, é a tua vida, é a tua esposa, é o teu marido, são os teus filhos, é o teu dia de hoje, é o teu dia da manhã, é o teu futuro, são as tuas finanças, é a tua alma, são os teus sentimentos. Amado, ninguém pode brincar com a vida de ninguém. Eu não posso chegar aqui e dizer o doce é amargo e o amargo é doce, digam amém, como se faz hoje em dia. Não, não posso fazer isso. Eu não tenho, no meu caráter não há espaço para erro, amado. Não há espaço. Igreja é onde você ouve a verdade proclamada. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Igreja é divina. 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Igreja do Deus vivo, como é que se tem que proceder? Deus ensina, como é que eu quero ser louvado? Como é que eu quero ser adorado? Qual é a música que eu quero para mim? Tudo isso está na Bíblia, nós vamos estudar isso tudo. Então nós temos que estar cientes. Como é que se procede na casa de Deus? Qual é o meu comportamento? Se eu dou a minha palavra, tenho que cumprir. Se eu passo o cheque, tenho que cobrir. Se eu disse e prometi, tenho que cumprir. Eu tenho que ser um marido que trata a esposa com todo o amor. Eu tenho que ser uma esposa com submissão ao meu marido. Eu tenho que ser filho que submeta aos pais. Eu tenho que ser pai que não gera ira nos filhos. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Então diz que nós temos que ter ciência. Como é que se procede na casa de Deus? Eu posso vir vestido de qualquer forma? Eu posso vir com roupa ataviado de qualquer forma? Ou eu tenho que ter cuidado até com a minha roupa? Especialmente as senhoras da igreja. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que me ataviar com temor. Como é que eu devo estar domingo? Então eu venho domingo de chinelo havaiana e shortão. Você acha que você entraria num tribunal de homens de shortão e chinelo havaiana? Você entraria num tribunal? Nunca. E são homens que vão morrer. Mas para Deus vale tudo. Não, nós estamos cientes. Como é que se deve proceder na casa de Deus? Porque a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Não é coluna e baluarte de negociar a fé das pessoas. É coluna e baluarte da verdade. É a reunião dos verdadeiros adoradores, daqueles que vêm à igreja para adorar a Deus em espírito e verdade. Não vem à igreja para criticar o pastor. Vem à igreja para adorar a Deus em espírito e verdade. Vem à igreja para honrarem a Cristo. Vem à igreja para comungar o amor e o serviço a Deus, onde servem o seu rei e onde servem aos seus irmãos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Eu sou um cuidador. A minha família apostólica, os meus bispos, meus gêneros, minhas filhas, a minha família, os bispos da igreja, os pastores da igreja, são cuidadores de vidas. Nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos da alma das pessoas. Não posso, eu não tenho no meu caráter espaço para mentir aqui estas coisas, amado. Não tenho condições. Igreja é o lugar onde as pessoas que ardem de paixão por Cristo se reúnem. Nós ardemos por paixão de Cristo. Igreja é lugar onde as pessoas estão com uma vida de santidade, onde se olham as pessoas e dizem: ele parece Cristo. Ele é semelhante a Cristo. Ela é semelhante a Cristo. É onde o sobrenatural de Deus é sentido, onde os desejos que estão no nosso coração são espirituais. Isto é a igreja, que é a igreja. Eu não venho à igreja para secar pessoas. O altar não tem flertes com ninguém. A igreja não tem flertes com ninguém. Nós não viemos aqui para secar, a ver, não existe isto aqui. É impossível permanecer um lobo dentro da nossa igreja, impossível. Isso é igreja, que é igreja. Eu não quero igreja de entretenimento. Todos os meus grandes sonhos, todas as minhas aspirações são sagradas. Todas as minhas afeições são sagradas. Tudo o que eu preciso na vida, a igreja me satisfaz, eu não preciso nada do mundo, eu espero que o Senhor não precise nada do mundo. É a vida da igreja que te satisfaz. Eu vou lhe dizer com honestidade, nada fora da igreja satisfaz a minha alma, nada. Eu posso estar num shopping bonito, lindo, não me satisfaz nada. Eu posso ver um carro maravilhoso, todo mundo é doido por carro, não me diz nada. Eu posso ver um artista, como eu já vi montes no shopping, as pessoas correndo, ajoelhando, chorando, fica lá o influencer com o celular, todo mundo bajulando. Eu jamais bajularia uma pessoa na minha vida, amado. Todas as pessoas terminarão da mesma forma, flores à volta da cabeça, sete palmos de terra. Então, a glória que eu quero é a de Deus, não é dos homens. A glória de Deus que eu quero. Nada fora da igreja satisfaz. Nada fora da igreja satisfaz os meus desejos. Meus desejos são cultivados pela nova criação e pela obra do Espírito Santo na minha vida. Meus desejos são todos para com Deus. Eu sou inseparável de Deus e da igreja. Estou nisto há 45 anos, você me ouvia falar o ano passado, fazer 45. Amanhã, o tempo passa, e passa rápido. Então, eu sou inseparável de Deus e da igreja. Diga isso. Eu sou inseparável de Deus e da igreja. Sou inseparável, amado. Nunca ninguém me tiraria da minha igreja. Eu me recordo uma vez, na Europa, um casal muito rico. Aliás, vou lhe contar dois testemunhos rapidinho. Um casal muito rico chegou junto de mim e disse: olha, nós te damos carro, nós te damos 5 mil dólares por mês, nós te damos casa, não sei o quê, largue tudo no Brasil e venha para cá para ser nosso pastor. Eu disse: jamais eu faria isso, jamais eu trairia o meu povo. Aqui no Brasil, conheci um senhor, um companheiro, advogado, milionário, e ele me chamou um dia em Copacabana e disse: homem era, sabe o que é rico, você não sabia nem onde botar o dinheiro. Esse homem era, me levou num dos apartamentos, numa cobertura cheia de quadros de arte, de Picasso, não sei o que, e disse: olha, se você aceitar ser o pastor da minha igreja aqui na Copacabana, esse apartamento é seu, o carro é seu, vou te dar não sei quantos mil por mês. Eu disse: fique com a sua riqueza, eu não vivo disso, amado. Esses quadros todos que eu estou vendo aqui de Picasso, não me encantam os meus olhos. Eu prefiro estar na minha igreja com o meu povo, com meu Deus, porque, amado, eu sou inseparável de Deus e da igreja. Inseparável. Pastor, mas vai ter um encontro num hotel de 5 estrelas com caviar e lagosta. Não gosto de caviar. Um dia provei, quase vomitei. Não gosto de caviar, não vou. Toda a minha vida é inseparável da igreja. Então, se você não tem um interesse muito forte na igreja, eu queria que você fizesse uma avaliação dos seus desejos esta noite. Porque se você não tem uma avaliação dos seus desejos, se você não tem um forte interesse pela igreja, o mundo vai te sugar, já. A vida, amado, ouça o que o seu profeta lhe diz: a vida só é satisfeita com Cristo. Quando se tem um compromisso total com a igreja, um amor incondicional com a igreja, é na comunhão dos santos, é na vida da igreja, onde todos os nossos desejos têm que ser satisfeitos. Então, hoje se ouve falar de igreja contemporânea, moderna, radical, alternativa, inovadora, explosiva. Onde está isto na Bíblia Sagrada, mano? Diga. Robin, você que tem tantos anos nisto aqui, você que está fazendo as gravações dos testemunhos, onde está na Bíblia Deus dizer: a minha igreja é moderna, radical, alternativa, inovadora, explosiva? Onde está dizendo isso na Bíblia? Você algum dia viu nesses caminhos? Não existe. Igreja explosiva é onde se vive de emoções carnais. Isso está longe de ser igreja. Eu preciso que você se sinta na igreja de Jesus, uma igreja comum. Nós somos uma igreja comum, cristã. Por isso, eu posso ir na rádio, posso ir na televisão em teu nome, porque você que paga os programas de rádio e televisão, ajuda, e dizer às pessoas: sou pastor de uma igreja, eu lhe convido para você vir à nossa igreja. Eu tenho coragem de fazer isso, porque as pessoas chegam aqui e encontram uma igreja. Hoje muitas igrejas são lugares perigosos. Olha o que, que diz em 1 Timóteo 4: ora, o Espírito afirma expressamente nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A maioria dos altares falam mentiras. O pastor já está, o líder, não é o pastor, tira a palavra pastor, por favor, senão amanhã recebo 1 milhão de mensagens. O líder tem a consciência cauterizada, ele sabe que aquilo é mentira, mas faz. Ele sabe que não tem sacudimento, mas ele faz. Ele sabe que não tem correndo, mas ele faz. Ele faz por quê? Porque a hipocrisia da mentira faz a mente cauterizada, a mente fica petrificada, fica pedra, não tem uma mente sensível, não tem a mente de Cristo. Colossenses 2:8 ele disse: cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Você está aqui segundo Cristo, o padrão, coluna e baluarte da verdade. Somos uma congregação de salvos. Somos uma igreja sujeita à autoridade das Escrituras. Diga amém, amado. Diga amém, me ajuda aí. Somos uma igreja sujeita à autoridade das Escrituras. Somos liderados por pastores maduros e piedosos. Você não tem garotada aqui em cima, não. Você tem pastores maduros e piedosos. Temos uma devoção à sã doutrina. Temos uma teologia séria. Somos um ministério que tem homilética, hermenêutica e exegese. Temos uma adoração elevada. Há seriedade hoje no nosso ministério com o louvor. Somos uma igreja que vive em oração sem cessar. Nós temos fortes convicções da sã doutrina nesta igreja. Paulo disse isso em Timóteo, 1 Timóteo 6: se alguém ensina outra doutrina, viu? Que as igrejas fazem outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, não concorda, atrás, piedade quer dizer graça, quer dizer eusébia, do original grego. Se não concordar com a eusébia, com a graça, ensinar outra doutrina, adiante, é enfatuado, nada entende, tem mania de questões e contendas de palavras, onde nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a graça, a piedade, a eusébia é fonte do lucro. Se eu sou salvo, eu posso pecar. Fui predestinado, então eu posso fazer o que quiser da minha vida. Amado, não tenho o mínimo de noção, mínimo de noção. Como é que o indivíduo pode ser um pastor, pregador, se ele não sabe homilética, se ele não sabe exegese, se ele não sabe hermenêutica, se ele não estudou, não se preparou? Como é que um médico pode ser médico sem nunca ter estudado? Como é que um comandante de um avião pode ser comandante de avião sem primeiro fazer o piloto privado, fazer 500 horas de voo, depois vai para copiloto, faz mais 5 mil horas, depois vira piloto? Como é que qualquer pessoa chega e diz: eu sou pastor, arranja um vão de escada, põe uma placa e lá vão as pessoas, coitadinhas, para o matadouro? Nós temos discernimento espiritual, nós somos inspirados por profecias, nós protegemos o rebanho de Deus, protegemos do pecado, do erro, dos lobos malditos, buscamos a santidade e a humildade, amamos-nos uns aos outros, proclamamos Cristo na igreja, damos testemunhos de cada um, Cada um tem um testemunho em nossa igreja. Isto é ser igreja de Jesus. Apóstolo, mas nós ouvimos dizer que teve uma menina que beijou nos lábios de outra menina. Senhor, eu não posso responder pelo que as pessoas fazem na rua. Então agora eu sou responsável? Ah, porque o irmão, eu vou-me embora da igreja porque o irmão João bateu na esposa. Eu sou culpado que o irmão João bateu na esposa. O irmão João bateu na esposa, vai para o inferno. Mas eu não posso responder do que se passa na rua na vida das pessoas. Como é que eu posso responder? Oh não, tem um caso grave. Não tem caso grave nenhuma. Eu não posso responder. Quando termina o culto, você vai para casa. Como é que eu posso responder pela sua vida? Nós somos 15 mil membros. Como é que agora eu vou saber quem é que deu beijo, quem é que bateu, quem é que maltratou? Eu não posso. Por isso é que é a igreja de Deus, não é do Miguel Ângelo. Você está entendendo? Ah, mas eu vou-me embora porque uma jovem deu um beijo nos lábios de outra jovem. Amado, como é que eu vou impedir? Eu tinha que ser onisciente, onipotente, onipresente. Atrás de todo mundo, quem deu beijo, quem não deu beijo, quem é que mordeu, quem não mordeu, quem puxou a orelha, quem não puxou a orelha. Mas a igreja é para isso, amado. Eu não posso responder. Eu respondo pelo que a igreja é e faz. Para que você se sinta em paz aqui dentro, seguro, dizendo, puxa, eu estou numa igreja, eu não sou pastoreado. Agora, eu não posso responder pela tua vida. Outra coisa, eu não tenho bola de cristal para imaginar que o irmão, afinal, naquele casamento, todo mundo via que aquele homem não era muito homem e o senhor casou. Eu não tenho culpa disso, amado. Eu não tenho culpa, eu não posso responder pelos problemas dos outros. A igreja Cristo Vive responde pelo que ela é, o que ela ensina, o que ela tem de princípio moral, o que ela tem com o caráter dos líderes desta igreja. E quem não for, não pode ficar aqui conosco. É difícil encontrar outras igrejas como a nossa. Eu vou te dizer, pela providência do Senhor, eu só atribuo a glória a Jesus. Temos um Deus e Senhor maravilhoso, a glória é somente dele. Pastor, mas qual é a nossa responsabilidade? O senhor tem 7 minutos, qual é a nossa responsabilidade? A tua responsabilidade com a tua igreja é teres uma relação profunda, não é uma relação esporádica, não é uma relação de vez em quando, é uma relação profunda. Se isto te for indiferente, se você não estiver totalmente comprometido, dá ruim. Exatamente, dá ruim. Isto é nossa alma, isto é nosso sangue. Nossa igreja cuida do seu povo. Eu quero preparar pessoas para que, ou elas quando partirem antes, ou quando Jesus voltar, o Senhor olhe e diga, você fez parte de uma igreja que foi cuidadora, cuidou da tua alma, cuidou do teu espírito, cuidou dos teus problemas, uma igreja onde eu estava presente, onde o meu trono estava erguido. Então nós temos o verdadeiro amor entre nós, vivemos em Cristo, somos inseparáveis de Cristo, somos o corpo de Cristo, somos o Espírito com o Senhor, temos uma doutrina coesa, forte, genuína. Então neste minuto final eu lhe digo, seja fiel à igreja, seja comprometido 100%, não seja levado de um lado para o outro por vento de doutrinas. Isto é o padrão da nossa igreja, é o padrão da nossa igreja. Eu termino com João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todo mundo vai olhar para você e vai dizer, eles são meus discípulos, se tivermos amor uns com os outros. Eu sou inseparável de Deus. Eu sou um espírito com Ele, você é um espírito com Ele. Igreja para mim é o meu sangue, é a minha alma, meu prazer de vida. a minha relação com Deus. Jamais, jamais eu abdicaria destes valores por quem quer que fosse nesta terra. Nem que venha um anjo e diga, não é assim, eu vou dizer, tu és maldito. Foi assim que Paulo ensinou. Eu não abro mão disso, amado. E eu estou expressando isto e vou fazer isso, Paulo, durante estes 2 meses, porque eu quero que você crie raízes profundas. Porque senão cada ventinho que vier, arrasta 10, arrasta 5, porque o irmão disse, porque a irmã disse, porque não sei quem disse, recebeu visita em casa porque disse. Amado, quando um indivíduo tem raízes, ele não está aqui por causa do pastor, ele está aqui por causa de Deus. E se foi Deus que te trouxe, ele diz, como lhe aprouve, ele coloca cada um na igreja. Então, é isso que eu queria lhe passar esta noite, para você acreditar, ter fé, você saber que você está no caminho certo. O que você ouve é fruto de estudo, é fruto de pesquisa, são horas e horas. Eu estava falando com as minhas filhas, começaram agora a pregar definitivamente uma vez por mês. Minha filha estava dizendo, pai, fiquei tantas horas estudando, fiquei com dor nas costas. Eu disse, filho, o papai faz isso há 45 anos. Não paramos, amado. Nós temos uma missão. Somos cuidadores de vidas. Estou no ministério de cuidadores de vidas. Aqui nós temos recebido gente que passou pela droga, passou pelo tráfico, passou pela mentira, pelo engano, pela prostituição, por todos os sistemas deste mundo. E um dia Deus disse, para com isso, você é a minha ovelha. Agora, não vou te colocar numa igreja de mentira, vou te colocar numa igreja de verdade. Você vai ser pastoreado, ensinado, protegido e cuidado. É isso que Deus quer, amor. Porque um dia tudo passará. Um dia tudo passará. Você sabe que muitas pessoas que passaram a passagem do ano conosco já não estão mais, já estão com o Senhor. Tudo passará. Não empresta a sua vida para ser laboratório de ninguém. Você é uma pessoa muito importante, viu? Você é uma pessoa muito importante. Não deixe o seu coração dividido. Não aceite apelos do demônio. Não aceite. Eu tive uma vez uma altercação com uma pessoa muito próxima da minha vida. Disse, não importa se você diz que é meu sangue, se não é meu sangue. Eu sigo o que a Bíblia diz. Ponto final. Eu sigo o que a Bíblia diz. E eu estou fora de qualquer coisa que me impeça de viver a vida eterna. Eu quero, no dia que o Senhor me chamar, e que seja longo minha jornada, está nas mãos de Deus, quando eu chegar levado pelos anjos, o Senhor dizer, servo fiel, ora pois, ó Portuga, vem aqui, e quero receber um abraço de Abraão, diz, poxa, você era brigante, você lutava pela igreja. Eu disse, era sim senhora, senhor Abraão, eu lutava pela igreja, porque a igreja é que me fez ser gente. A igreja é que me fez ser gente. Quem eu seria se não fosse a igreja? Quem eu seria se não fosse a suprema palavra? Então eu vou continuar a minha pedalada, combatendo o bom combate, guardando a carreira, completando a carreira e guardando a minha fé. Olá. Quando chegar o último dia, o Senhor vai olhar para mim e vai dizer, esse homem foi um servo fiel. Passou por tanto problema quanto Paulo passou. Se você ler Coríntios, você vai... E Timóteo sabe ver as lutas que Paulo teve. Mas eu vou dizer, eu ando de cabeça erguida em todos os lugares do mundo. Tem muita gente que não consegue andar. Eu ando de cabeça erguida. Qualquer lugar que eu vou, pessoas me conhecem, ouvem a minha voz. Tem gente que não me conhece, mas conhece a minha voz. Eu posso andar por todo lugar deste Brasil ou do mundo, onde o meu testemunho é limpo. De um homem de Deus, de um servo do Senhor. Eu posso dizer, terminando como disse o profeta, há nesta cidade um homem de Deus. Estou aqui. Eu assumo essa responsabilidade, ser o teu pastor com todo o amor e cuidado. Senhor, muito obrigado por mais esta reflexão profunda e intensa. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Agora vamos voltar à nossa casa. Vou pedir a nossa diretora pastoral, Bispa Cristiane, venha dar a bênção final. Vamos com o coração cheio e transbordante. Vamos ficar de pé, por favor. Desculpe, passamos 3 minutos.
Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livrem todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados pelo Senhor e seus anjos. E teremos um resto de semana em perfeita vitória. Uma semana do agir de Deus nas nossas vidas. Uma semana onde resplandeceremos como igreja santa, limpa, imaculada, a noiva do Senhor. Assim nós cremos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém.
Amém.